A nossa convidada surpresa é a enfermeira veterinária Joana Correia. Com mais de 7 anos de experiência no Centro Veterinário Valvet, uma clínica dedicada sobretudo à prestação de cuidados de saúde a gatos e cães na Ilha do Faial. Hoje vamos falar sobre o que devemos fazer para prepararmos a chegada de um animal de estimação à nossa casa e sobre os cuidados regulares de saúde e bem-estar que devemos manter para lhe assegurarmos uma vida confortável e feliz. Bem-vinda, Joana. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Muito obrigada pelo convite para estar aqui no programa. É sempre um gosto falar sobre o cuidado e o bem-estar dos animais de estimação e deixar algumas dicas úteis para quem já tem ou está a pensar em adotar um cão ou um gato.
Hoje em dia, os animais de estimação fazem parte da família e geralmente passam a maior parte do tempo dentro de casa. Muitos tutores, inclusivamente, escolhem dormir com eles. Será que é uma boa opção ou é preferível que os gatos e os cães tenham as suas camas e espaços de descanso próprios adaptados às suas características?
Sim, hoje em dia muitos cães e gatos vivem dentro de casa e acabam por fazer parte da rotina da família, incluindo dormir no quarto ou até na cama dos tutores. Isso pode acontecer desde que o animal esteja saudável, desparasitado e que todos na casa estejam confortáveis com essa situação. Ainda assim, é importante que o animal tenha sempre o seu próprio espaço de descanso. O ideal é escolher uma cama confortável, resistente, fácil de lavar e adequada ao tamanho do animal. E colocá-la num local tranquilo e com temperatura estável. As alcovas, mantas, tapetes ou até as almofadas devem ser lavadas regularmente para manter a higiene e evitar odores ou parasitas. No caso dos gatos, há um aspecto curioso. Nem sempre eles gostam das camas que os donos compram. Muitas vezes os tutores investem em camas próprias para gatos, que são até bastante dispendiosas. E depois o animal simplesmente não as usa. Os gatos tendem a preferir locais simples, fechados ou até mesmo elevados, onde se sentem mais protegidos, como caixas de cartão, nas prateleiras ou no topo dos móveis. Por isso, antes de fazer um grande investimento, pode ser uma boa ideia experimentar soluções mais simples feitas em casa, como caixas de cartão, com uma mantinha lá dentro. Existem também muitas ideias e tutoriais online para criar camas e abrigos para gatos de forma artesanal, reutilizando materiais que já temos em casa. Assim, evita-se um gasto desnecessário e consegue-se perceber melhor que tipo de espaço o gato realmente prefere.
E em relação à alimentação, é suficiente ter tigelas separadas para a água e a ração ou justifica-se investir em fontes de água e dispensadores automáticos?
Para alimentar os animais, normalmente basta ter tigelas separadas para a água e para a comida, mas existem também alguns equipamentos que podem ser úteis. As fontes de água são muitas vezes recomendadas para os gatos, porque a água em movimento pode incentivá-los a beber mais, ajudando a prevenir problemas urinários. Já os dispensadores automáticos de ração podem ser úteis, sobretudo para os cães, porque permitem controlar melhor as quantidades e os horários das refeições, o que ajuda a prevenir a obesidade. Em geral, os cães adultos fazem mais refeições por dia, ou não, isso também depende do que é que os donos instituírem, e se forem cachorros, devem fazer umas 4 refeições por dia, dividindo sempre a dose diária pelo número de refeições. Os gatos preferem várias refeições ao longo do dia, podendo ter sempre a comida disponível. No caso dos gatos, também é interessante ter em conta o seu comportamento natural. Os gatos são predadores e na natureza passam grande parte do tempo a caçar para obter alimento. Quando a comida está facilmente disponível, alguns gatos podem acabar por comer mais do que precisam. Por isso, existem também brinquedos dispensadores de comida que obrigam o gato a trabalhar, entre aspas, um pouco para conseguir a ração. Estes brinquedos ajudam a estimular o instinto natural de caça, proporcionam estímulo mental e promovem mais atividade física, o que pode contribuir para prevenir o excesso de peso. Nem sempre é necessário comprar estes brinquedos de imediato, porque também se podem fazer soluções simples em casa. Por exemplo, pode-se usar uma garrafa de plástico com pequenos orifícios que sejam um pouco maiores do que o grão da ração e que, ao brincar e rolar a garrafa, o grão sai e o animal recebe a sua recompensa. Ou até uma caixa de ovos onde se colocam pequenas quantidades de ração para que o gato tenha de explorar e retirar a comida. Se o gato se adaptar bem a este tipo de atividade e demonstrar interesse, então pode fazer sentido investir posteriormente em brinquedos ou dispensadores próprios, que estão disponíveis, por exemplo, nas lojas de animais ou nas clínicas veterinárias. A água deve estar sempre disponível, limpa e fresca, e trocada com frequência, ou todos os dias. E também é aconselhável usar tigelas de inox, cerâmica ou de vidro, porque são mais fáceis de higienizar e acumulam menos bactérias do que as de plástico. Devem ser lavadas regularmente com água e detergente da louça.
Os gatos e os cães necessitam de cuidados de higiene muito diferentes. Enquanto os cães precisam de ir à rua e têm de tomar banho regularmente, os gatos usam a caixa de areia e geralmente tratam da sua própria higiene. Para além disso, é necessário cortar as unhas aos cães, enquanto que os gatos apenas precisam de ter um arranhador adequado. Em relação aos cães, em média, com que frequência é que devemos levá-los a passear, a tomar banho e a cortar o pelo e as unhas? Existem produtos específicos que devemos usar para os lavarmos?
Os cuidados de higiene dos cães dependem muito da raça, do tipo de pelo e do estilo de vida do animal. De forma geral, os passeios devem ser feitos de 2 a 3 vezes ao dia, para exercício físico e estímulo mental. Os banhos normalmente a cada 8 semanas, mas pode variar por indicação médica caso haja algum problema de pele. A escovagem no pelo curto pode ser 1 vez por semana, o pelo longo deve ser feito 2 vezes por semana e também já existem muitas pessoas especializadas que fazem banhos e tosquias e é sempre uma ótima opção para os manter limpos e saudáveis. O corte das unhas, aproximadamente a cada 4 semanas, se não se desgastarem naturalmente, principalmente quando há unhas suplementares, os chamados presunhos, que não estão em contacto com o chão, devem ser cortados com maior frequência. Mas lá está, varia muito de animal para animal e o próprio crescimento da unha. Também podem se dirigir à clínica ou aos espaços onde se fazem tosquias para os técnicos ensinarem os donos a cortar as unhas ou fazerem eles o serviço. Por vezes, unhas escuras não são fáceis de se cortar e os tutores podem magoar sem querer o seu animal. Para o banho, devem ser usados xampons próprios para cães, condicionadores ou espumas que encontram nas clínicas veterinárias ou nas lojas de venda de produtos de animais, porque os produtos de higiene humana têm um pH diferente e podem causar irritações na pele. Existem também toalhitas próprias para animais que podem ajudar a limpar patas ou pelo entre os banhos. E se por acaso é um cão que passa mais tempo no exterior, então aí podem usar as toalhitas ou uma toalha úmida nas zonas de maior sujidade.
E em relação aos gatos, com que frequência é que devemos substituir a areia e em que situações é que pode ser necessário lavá-los e cortar-lhes o pelo e as unhas? Já agora, é verdade que os gatos precisam de comer erva?
Os gatos são animais muito limpos e normalmente se tratam da sua própria higiene. Mas ainda assim precisam de alguns cuidados. Em relação à caixa de areia, a limpeza deve ser feita diariamente, tirando os aglomerados de fezes e urina. A areia deve ser totalmente substituída regularmente e, preferencialmente, a areia não deve ser perfumada. Os gatos são muito sensíveis do olfato. As caixas devem ser lavadas com água e sabão e colocar depois nova areia. Em casas com vários gatos, recomenda-se ter uma caixa de areia por gato mais uma extra. Pode ser necessário dar banho ou ajudar na higiene em algumas situações, por exemplo, quando os gatos são idosos, gatos doentes ou com problema de mobilidade, gatos de pelo muito longo. Nesses casos devem ser usados produtos próprios para gatos, o shampoo seco ou espuma também é uma boa opção nos gatos, tendo em conta que eles não são apreciadores natos de água. Em relação às unhas, os gatos normalmente desgastam-nas naturalmente em arranhadores, que devem existir em casa. Os arranhadores devem estar disponíveis perto da zona onde o animal descansa ou dorme, porque quando despertam ou acordam, o que fazem é espreguiçar-se e arranhar as suas unhas. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário aparar ligeiramente as unhas. Também há vários tipos de arranhadores, os verticais e horizontais. Depende muito do gosto de cada gato. E para os tutores não gastarem logo muito dinheiro e depois eles não gostarem do arranhador, podem perfeitamente fazer em casa com cartões, se for um arranhador horizontal, ou na vertical podem optar por paus e cordões à volta. Sobre a erva, sim, muitos gatos comem erva, mas não é obrigatório adquirir. Dizia-se que era bom para a digestão e eliminação das bolas de pelo, mas hoje em dia existem as pastas de malte que devem ser utilizadas preventivamente 1 vez por semana para a remoção das bolas de pelo. No entanto, se decidirem colocar ervas específicas para gatos, é importante garantir que a planta é segura, como a erva dos gatos, catnip, porque muitas vezes as plantas domésticas são tóxicas.
Os gatos e os cães devem ter o seu boletim sanitário individual, onde são registadas as vacinas, mas também as desparasitações, exames e observações clínicas. No que diz respeito às vacinas, algumas são obrigatórias e outras, apesar de serem opcionais, podem ser recomendadas, atendendo ao estilo de vida e à condição de saúde do animal. Quais são então as vacinas obrigatórias e as opcionais e em que alturas é que são administradas?
Todos os cães e gatos devem ter boletim sanitário, onde ficam registadas vacinas, desparasitações e algum histórico clínico. Nos cães, a vacina obrigatória em Portugal é a da raiva. Além dessa, existem vacinas recomendadas que fazem parte do chamado protocolo básico protegendo contra doenças como asgana, parvovirose, hepatite canina, leptospirose, tosse do canil. Nos gatos, as vacinas mais comuns que protegem contra o complexo coriza e o polecopénio felina. Existem ainda vacinas opcionais como contra a leucemia felina, que podem ser recomendadas dependendo do estilo de vida do animal, por exemplo, se tiver acesso ao exterior e com contacto com outros gatos. Recomenda-se fazer testes sanguíneos rápidos para se saber se os gatos já são portadores ou não dessa doença. Se sim, não são vacinados. Normalmente os gatinhos e cachorros iniciam a vacinação entre as 6 e 8 semanas, fazemos a partir das 8 semanas e também o seu reforço após 4 semanas. Depois passam a reforços anuais ou periódicos, consoante o que o médico veterinário recomendar.
A desparasitação é fundamental para proteger os animais e os seus tutores, tanto dos parasitas como das doenças que eles podem provocar. No caso dos cães e dos gatos, existem desparasitantes internos e externos específicos para cada espécie, que devem ser administrados regularmente. Quando deve ser feita a desparasitação e já agora, devemos preferir os desparasitantes combinados ou usar produtos separados?
A desparasitação é muito importante para proteger os animais e também as pessoas, porque alguns parasitas podem transmitir doenças. Existem dois tipos de desparasitação. A desparasitação interna, que protege contra parasitas intestinais e geralmente é feita a cada 3 meses preventivamente, e pode ser reforçado caso necessário e se o animal estiver parasitado, deve-se fazer desparasitações a cada 15 dias para a eliminação dos mesmos. A desparasitação externa protege contra pulgas, carraças, ácaros e mosquitos e costuma ser feita mensalmente ou conforme a indicação do produto. Existem vários formatos, comprimidos, pipetas, coleiras, sprays. Os produtos combinados podem ser práticos, mas muitas vezes precisam de ser complementados com desparasitantes externos, entre doses, e por vezes não são tão abrangentes para a desparasitação interna. É muito importante lembrar que produtos para cães nunca devem ser dados em gatos, porque alguns ingredientes são tóxicos para os felinos e devem ser respeitadas as doses de cada medicamento. Podem sempre pedir recomendações nos centros veterinários ou nas farmácias para escolherem os melhores produtos e o que é que se adequou ao seu animal.
Quem tem gatos ou cães sabe o quão difícil pode ser de dar a medicação, sobretudo quando se trata de comprimidos. Que métodos podemos usar para tornar este processo mais fácil e seguro?
Ora bem, como dar medicação aos animais? Dar comprimidos pode ser um desafio, principalmente nos gatos. Algumas estratégias incluem esconder o comprimido em comida úmida. Um truque é também envolver um bocadinho de papel higiênico à volta do comprimido e depois a comida úmida por cima. Assim não detectam o sabor do comprimido. Existem também petiscos próprios, que é o chamado EasyPill, que é uma pasta moldável, palatável, que ajuda também a disfarçar a medicação. Podem também envolver o animal numa toalha ou numa manta em que ele só fica com a cabeça de fora e não vos magou com as patas ou com as unhas. Isto, pronto, principalmente nos gatos. Um membro da família aguenta o animal envolto na manta e o outro dá o comprimido, colocando o comprimido no fundo da língua, depois fecha-se a boca e estimula-se a deglutição, assoprando para o nariz, por exemplo, ou oferecendo um pouco de água ou comida úmida. Se forem pipetas, devem ser aplicadas diretamente na pele, na zona da nuca, afastando o pelo e o mais central possível. Nos gatos, por exemplo, que passam grande parte do dia a fazer a sua higiene e conseguem chegar com as patas atrás das orelhas, por isso tentar que seja longe dessa zona para não lamberem o produto. Gotas nos olhos ou ouvidos, normalmente os enfermeiros ou médicos veterinários explicam como fazer, mas embrulhar o gatinho numa manta e pedir ajuda a alguém para o segurar, manter o animal calmo e outra pessoa aplicar as gotas nos olhos ou nos ouvidos, como explicado na clínica. Nos ouvidos, por norma, faz-se uma massagem na base da orelha e ouve-se o produto a espalhar-se. O animal depois vai-se sacudir e devem limpar com uma compressa o excesso de sujidade, que está nas orelhas. Não se devem colocar nunca cotonetes nem produtos sem indicação médica.
Quer seja para uma consulta de rotina ou para fazer um tratamento, mais cedo ou mais tarde vai ser necessário levar o animal ao veterinário e convencer os animais a entrar na caixa transportadora ou no carro pode ser bastante difícil e estressante para eles e para os seus tutores. Para concluirmos a nossa conversa, que estratégias recomenda para chegarmos a tempo à consulta sem ninguém se magoar?
Levar um animal ao veterinário pode ser estressante, por isso é importante habituá-lo gradualmente à transportadora ou ao carro. Algumas dicas são, por exemplo, deixar a transportadora sempre visível em casa para o animal se habituar e não achar um objeto estranho apenas para as idas ao veterinário, onde nem sempre gostam das experiências que lá têm. Colocar mantas ou brinquedos familiares lá dentro. Até podem inicialmente tirar a tampa da transportadora e depois dos animais se habituarem sem o topo da caixa, colocar a tampa para eles explorarem dessa forma. Usar reforço positivo, com petiscos, comida úmida lá dentro para se habituarem. Ser também um local de esconderijo, principalmente para os gatos que adoram caixas. Podem também colocá-las em locais altos, porque os gatos também se sentem mais seguros dessa forma por serem predadores e estarem sempre alerta. E para colocar o gato na transportadora, pode ajudar a segurá-lo com firmeza, mas com calma, e introduzi-lo por cima abrindo a tampa, ou então fazendo com que ele entre pela porta, mas com as patas de trás em primeiro lugar, como se estivesse a fazer marcha atrás. Durante a viagem, a transportadora deve ir bem fixa no carro. Os gatos podem ter sobre a caixa uma manta por cima para se sentirem mais seguros no escuro. Também existem feromonas ou óleos essenciais que ajudam a acalmá-los e isso podem sempre procurar nas clínicas veterinárias, bem como medicação para animais mais estressados ou mesmo agressivos. Colocar sempre um resguardo ou uma manta na transportadora para o caso de se sujarem pelo caminho. Os cães podem usar cinto de segurança próprio para animais. Existem resguardos ou mesmo capas para se proteger os estofos do carro. É muito útil fazer pequenas viagens ocasionais, como para darem passeios ou fazerem atividades que eles gostem, como ir à praia ou parque, e assim o animal não associa o carro apenas ao veterinário. Isto agora é um bocadinho fora do assunto, mas também gosto de salientar, no caso dos gatos, a importância de se usar coleiras com segurança. Estas coleiras são desenhadas para se soltarem automaticamente caso fiquem presas, evitando situações de estrangulamento ou ferimentos graves, sobretudo em gatos com acesso ao exterior. Assim, permitem conciliar a sua identificação com segurança. No mercado existem muitas opções e normalmente todas elas vêm com guizos. A utilização dos guizos não é aconselhada do ponto de vista do bem-estar animal. Os gatos possuem uma audição extremamente sensível, pelo que o som constante do guizo pode causar stress, ansiedade, desconforto e até falta de descanso. Ao mínimo movimento, o som perturba o gato e não tem qualidade do sono. Além disso, o comportamento de caça faz parte da natureza deles e é importante para o seu equilíbrio mental. O guizo interfere nesse comportamento natural porque pretendem mover-se discretamente e, ao não conseguirem, podem ficar frustrados ou mesmo tornarem-se agressivos. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar algumas informações e dicas sobre a adoção responsável de animais de estimação. Foi um enorme prazer participar e contribuir para sensibilizar mais pessoas para esta causa tão importante. Espero que a conversa possa ajudar futuras famílias a dar uma nova oportunidade a muitos cães e gatos que aguardam por um lar cheio de carinho. É também fundamental reforçar que adotar um animal implica responsabilidade a longo prazo, incluindo custos veterinários que podem ser significativos, como consultas, vacinas, alimentação adequada e eventuais tratamentos devem ser considerados, pelo que é importante que as famílias se informem previamente sobre esses valores e estejam preparadas para esse compromisso.
Muito obrigada, enfermeira Joana Correia, por ter partilhado connosco estas informações e dicas práticas que serão certamente muito úteis para quem está a pensar adotar um animal de estimação. Não se esqueçam, há muitos cães e gatos nas associações de proteção de animais e nos centros de recolha de animais à espera de uma família que os possa acolher e dar-lhes todo o cuidado e carinho que eles precisam e merecem. Se gostavam de adotar um gato ou um cão, visitem e conheçam os animais para adoção. Podem encontrar lá o vosso novo amigo e companheiro inseparável. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.